Alessandra, pelo jardim, amigo.
Aonde que eu ando?
No jardim.
Eu ando no jardim?
Quando você anda no jardim, você fica muito atento. Porque você tem que ver as pegadas de Satã. E para encontrar Jesus não é tão simples.
Você está traduzindo a música?
Não, de forma alguma. É. Eu estou dizendo para você que é o seguinte. A gente está hoje aqui na nossa terça-feira gravando este podcast do Thunder Radio Show. Com um maquinário eletrônico
nunca
absurdo.
Nunca antes visto na história desse estúdio.
Jamais visto. Pela primeira vez, é uma parafernália que atravessou o Oceano Atlântico. Por cima.
Por cima.
Isso. Chegou ao Brasil. E a gente trouxe aqui um trio belga. O TZ. É isso.
UTZ. O UTZ.
No caso.
Perfeito.
Então são dois brasileiros.
Dois brasileiros.
E um belga.
E um
que
belga.
Na verdade é meio inglês. É um pouco complexo. Mas assim, com o tempo a gente vai explicar tudo isso. O fato foi uma semana muito louca, cara. Foi uma semana maluca. Aconteceram várias coisas, assim. Sábado eu fui visitar o Kid Vinil.
E aí, como está aqui?
Que beleza ver o Kid, cara. Que bom ver o Kid. Somos vários amigos lá. Ele está se recuperando, está bem instalado, está se recuperando e vai ficar tudo bem.
Que bom, que
no
bom.
No domingo teve aniversário do meu irmão. Então aquela coisa da família, que legal, aquela alegria, aquela festa, aquela confraternização. Ao mesmo tempo fiquei sabendo da passagem do Belchior, cara. Isso me pegou de uma forma absurda, porque no programa da semana passada a gente estava cantando Belchior aqui antes e tal, e vai fazer muita falta, assim. Na verdade, ele já estava muito ausente, né? Mas assim, a notícia da morte, assim, é uma coisa que me pegou muito, cara. Hoje, fazendo o roteiro, eu comecei a ouvir o Alucinação, né? Que é um puta disco, né?
Puta disco.
E daí me pegou pra caramba, assim, porque eu lembrei de quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, cara. Então foi uma coisa muito sentida. Eu imagino que você também deve ter sido impactado.
Eu disse pra você dia desses, né, Thunderbird, que tava, depois dos 30, descobrindo um Belchior que eu não conhecia. Eu conhecia só aquele, né...
O convencional.
O convencional, não vou chamar de superficial, mas aquilo que chegava fácil até a gente. Chega
mais
fácil
pop,
até a gente.
As músicas que a Regina gravou.
Exato. Você pega um disco inteiro, depois pega um outro, depois pega um terceiro.
É uma loucura.
E é tanta pedrada, tanta coisa boa que eu... E o bom da música é isso, né? Você... Eu gosto tanto de Beatles, ainda não ouvi todos os discos do John Lennon, nem todos os discos do Paul McCartney, ainda tem coisa pra descobrir, né? E o Belchior foi isso, foi uma descoberta tardia minha, e acho que quando... Essa coisa, ele tava sumido. Mas aí, quando morre, a gente sente como se...
É uma coisa estivesse no nosso ladinho ali, porque ele faz parte do nosso... da nossa biblioteca afetiva.
Afetiva, assim. E talvez seja a sensação que a gente tem de que ficou alguma coisa por dizer, né? Eu acho que o público ficou sem falar alguma coisa pro Belchior. Ele foi embora sem, de repente, saber, ter o reconhecimento que ele merecia. Ele deveria receber um estádio com 50 mil pessoas cantando Belchior antes de morrer,
sabe? Acho que era uma opção dele.
Talvez.
Era uma coisa dele, assim, uma opção mesmo. Quando o Belchior surgiu, teve todo um nascimento da música nordestina. Veio Ednardo, veio
outro gigante,
o Alceu Valença, veio Fagner, Zé Ramalho. Esses caras vieram assim nos anos 70, eles invadiram mesmo, assim. O espaço que o Caetano, o Gil, a Tropicália deixou, esses caras chegaram e falaram assim: quer saber? Olha só nós aqui. E eles chegaram e emplacaram mesmo. E o Belchior, eu lembro que eu gravei assim, com muito carinho, assim, porque no disco da Elis Regina, né, acho que é o Fascinação. Não é o Fascinação. Ela lança o Belchior, assim, para as pessoas. E ela faz umas gravações maravilhosas, as músicas dele, assim. A gente está aqui com os nossos amigos do UTZ e o Renato. Bacará. O Renato é brasileiro. Saiu daqui com 10 anos de idade, em 1981, não é isso?
É um negócio assim, 81, 82.
Então o Renato deve ter ouvido, ou deve ter sido impactado de alguma forma pelo Belchior, ou não.
Eu acho que participou aí todo o bagulho aí, não. Meu pai ainda por cima estava falando para você, é músico,
sim,
né?
Sim.
Então é tudo tipo música que eu escutava criança.
Sim, sim. O Nilo também é brasileiro, né, Nilo?
Sim,
sim. Você é brasileiro?
Eu sou brasileiro.
Brasileiro de Santos.
Brasileiro, de, pra falar a verdade, de São Vicente.
Ah, São Vicente.
Cidade vizinha.
Ah,
cidade
muito bem.
Primeira.
É verdade, é verdade, é verdade.
Cidade primeira, com todo respeito.
Sim, você também, você tá morando na Bélgica.
Eu moro na Bélgica faz 5 anos. Uhum. E tive o prazer de conhecer, de... Se tiver... Posso explicar um pouquinho a história, como eu conheci o desenho? Mas
acho claro que não.
É uma história que eu venho contando desde que eu cheguei aqui no Brasil. É. Mas eu fui dar uma... Saí pra ver um festival de música.
Sei.
E cheguei lá, na Bélgica, encontrei um grupo tocando, cantando em, em português.
Uhum. Uhum.
E fui cair amoroso diretamente do projeto. Eu achei, falei, nossa, que música legal, que música nova pra mim, é, uhum. pra gente ver alguém, uma música cantada em português com todas as referências europeias, pra mim foi muito legal. E eu falei pro Renato, pô, eu quero tocar com você. Ele falou, pô, mas meu grupo já tá completo, já tem os 8 músicos.
Já tinha 7 músicos, né?
7 músicos, não dá, não vai dar agora.
A gente nunca teria cabido aqui nesse estúdio se tivesse.
Não vai dar, não vai dar. Eu falei, poxa, que pena, mas pô, gostei muito do seu trabalho. Aí ele começou um outro trabalho onde ele queria um DJ ou um percussionista. Eu falei, pô, posso fazer um pouco das duas coisas.
É.
E a gente começou esse trabalho junto, que chamava o trabalho, chamava O Polvo, era um trio também.
Sei.
E ele me chamou pra fazer uma sessão com o TZ. Lá eu falei, ah, ele, a princípio a ideia da sessão seria ajudar a sessão de metais, porque o TZ são 7 músicos, onde tem uma sessão de metais.
Ah.
E aí o princípio seria construir uma cozinha para uma parte de uma música. Eu falei, eu vou complicar bastante de você. Ah. Obrigado a ter o produção.
Aí ficou em casa.
Foi uma armadilha, Renato. Foi uma armadilha.
Eu caí na armadilha aí e fiquei com o Nilo.
E eles nunca mais conseguiram se livrar de mim.
E como é que o Alex chegou no grupo?
O Alex, a gente se conhece desde criança, né? Eu cheguei lá na Europa, aí. Eu acho que poucos anos depois a gente se conheceu e a gente tocava rock junto na escola.
Rock and roll?
É, na época, quando eu conheci ele, ele tocava guitarra, uh-huh. Aí depois começou a tocar baixo elétrico,
uh-huh.
Aí depois ele... Aí chegou depois, né? Você primeiro partiu para Londres para estudar fotografia, que ele é um excelente fotógrafo também.
Ah, muitos depois... fotógrafos.
E voltou de Londres tocando contrabaixo, uhum. E depois começou a tocar flauta.
Uau.
E virou técnico de som, tudo ao mesmo tempo. Ele é o homem orquestra
do... E hoje ele faz os sintetizadores da banda.
E aí produz, né? Produz o
que grupo. Demais. O Alex não está entendendo nada que a gente está falando, porque a gente está falando em português. O Alex nasceu em Bruxelas, na Bélgica.
Bruxelas.
E assim, ele tem referências inglesas, porque o pai é inglês, já conversei com ele sobre isso. Então a gente está falando esse blá 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 todo, ele não está dizendo uma palavra.
Mas tem que tomar cuidado, porque desde que a gente está aqui no Brasil, ele está fazendo tá progredindo muito bem.
Ah, entendi.
Ele está começando a entender. Não pode falar muito mal dele, não, porque senão ele vai entender.
Jamais falaremos mal do Alex. A gente podia colocar um pedacinho da música. Você, da música do Belchior, por favor?
É pra já.
É uma das minhas preferidas, na verdade, viu?
Latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago...
Ah, Belchior, pelo amor de Deus, Belchior. Hoje eu tava ouvindo a música assim. Fiquei emocionadão lá em casa, viu? O Rickenbacker olhava pra mim e me latia sorrindo. Foi uma loucura, assim. É, voltando ao UTZ, o que quer dizer UTZ, pra começar?
Olha, a gente tá... a gente tá aberto a qualquer proposta.
Ah, tá,
se tiver proposta,
isso
pode dar. Tem um monte de propostas que já foram feitas.
Uh-huh.
Eu gosto muito. Por exemplo, o UTZ me procurou uma vez União dos Trabalhadores Zapatistas.
Ah, é maravilhoso. Seria sensacional.
O que eu gosto também é o barulho que faz uma lâmpada bem velha que acende. Sabe, que também com falso contato.
É verdade, é genial. É maravilhoso. É meio Stanley Kubrick.
É mesmo.
Gostei disso.
Aí vamos, de repente um dia a gente faz um concurso aí pra ver.
Seria maravilhoso. É, vocês se conheceram todos na Europa, naturalmente. Se conheceram na Europa.
Sim,
é. E assim, o trio existe há quanto tempo?
Olha, começamos em 2009, eu acho.
Trio?
Ah, o trio não, faz menos de um ano, um negócio assim. A banda começou em 2009.
Uhum. E aí, mas era uma orquestra.
Eram sete músicas, aí chegou o Nilo, virou oito.
E ele deu um jeito de tirar todo mundo da banda e ficar só um trio.
Ele botou todo mundo e desmontou outro mundo.
Funciona bem como trio pra fazer uma turnê internacional.
É legal, é bem agradável. Dá pra gente poder passear tranquilo.
Bom,
eu gosto muito dessa banda de oito também, né?
Imagina.
Essa turma muito legal, são músicos muito bons.
Imagina.
Mas essa primeira vinda aqui no Brasil em trio. Tá sendo muito legal.
E a Europa, você sente uma recepção boa das sonoridades brasileiras na Europa?
Olha, na Europa, sim, tem uma as pessoas adoram todo esse lado bossa nova, samba, assim, mas tem uma visão bem tradicional, música do mundo. Quando você sai dessa etiqueta,
sim,
aí fica mais complicado. Aí, e, inclusive, na Europa, a gente parou de falar que era cantado em português, porque quando falava português, música brasileira, paramos de falar que era música brasileira.
Eles queriam ouvir o Ivete Sangalo.
Que é esse tipo de expectativa, assim. Né? Aí fica... Não é o que a gente vai tocar.
Eu, assim, a Flora mandou pra mim... Oi, Flora. Tudo bem, Flora? Você
Oi,
tá aí?
Flora.
Tudo bem?
Oi.
Hoje a Flora vai falar conosco. A Flora vem aqui sempre, porque ela sempre traz uns artistas incríveis. E a Flora mandou pra mim uma gravação, não é especialmente um videoclipe, mas assim, é um videoclipe. E assim, eu notei muitos elementos de bossa novistas ali.
Sim.
Do violão e da levada mesmo.
Rola
um batuque!
É mesmo, é o Nilo Cupim.
É o Nilo, lógico. Aliás, apresentando a banda, nós temos o Renato Bacará, o Nilo Canela e o Alex Davidson.
Davidson!
Ele! Davidson! Do you know Silvio Santos?
Não.
He's a famous host. Brazilian host, okay, in the television, okay. Silvio Santos. Fala com ele, Silvio.
É o David, John.
Ele.
É o de Bruxelas.
Bruxelas, ele é de Bruxelas. Você gosta de Bruxelas?
Ficou no Luxemburgo, Bruxelas, né?
É verdade.
Começou o Silvio, terminou. Bruxelas.
Assim, parece que assim, você colocou uma vez que a relação do brasileiro com a música é diferente da do povo belga. Como é que é essa diferença? Como é que ela se dá?
Para ilustrar esse negócio, eu ouvi um artista um dia numa entrevista na televisão, um artista francês, falando sobre o dia da festa da música.
Uhum. Então,
todo dia, todo ano lá na Europa tem o dia da festa da música.
Uhum.
E aí organizam shows nas ruas, as pessoas. E ele dizia que para ele esse negócio de ter que organizar uma festa da música quer dizer que pro pessoal na Europa a música não faz parte da vida deles. Eles dizem na América Latina, no Brasil, não precisavam de festa da música para que e de fato, quando você está aqui no Brasil, que você vai em qualquer bar onde tem uma roda de samba, todo mundo canta.
Sim.
E de qualquer geração, né, tem o jovem cantando, o velho cantando. Na Bélgica não é assim, não tem essa paixão, esse investimento na música, assim.
Isso é europeu ou é belga?
Acho que é mais europeu.
É europeu?
Acho que é europeu mesmo.
Eu pensei que tivesse um grande... Na verdade, o que chega ao Brasil são os grandes festivais.
É.
Na Inglaterra, na Noruega. A gente consegue... Chega pra gente os festivais. Mas assim, não existe um circuito ali para as pessoas mostrarem seus sons?
Sim, tem circuito.
Tem Sesc na Bélgica?
Não, não tem Sesc na Bélgica.
Lá não precisa, né?
Não, é isso não. Precisaria. Seria legal que tivesse. Mas não tem.
Não.
Isso eu, quando. Eu, como você explicou, eu parti daqui do Brasil há um tempão, voltei há alguns anos, comecei a voltar ao Brasil e quando eu descobri esse negócio de Sesc, quando eu voltei para lá, eu falava para todo mundo, tem um negócio genial lá no Brasil. E o que eu acho fantástico com esse Sesc é que faz parte da comunidade, né? Todo mundo vai, todo mundo circula lá e faz parte de... Acaba passando para beber uma cerveja e tem um show, aí fica no show.
Isso.
E tem...
Esportes.
E tem tudo tá lá, é só curtir, né, o negócio.
É.
Lá não tem isso, não. Quando você vai ouvir um show, você vai ouvir o show. Aí depois do show...
Vai pra casa, beber, porque tá frio.
Se quiser beber uma cerveja em algum lugar, você vai em outro lugar. Então, o coisa é mais segmentado, assim. E tem... por exemplo... A comunidade brasileira lá, que está começando a ficar bem grande, está começando a organizar a roda de choro, a roda de samba. Uhum. Né? E aí tem um pouco esse negócio onde todo mundo está junto, cantando junto, dançando junto.
Sim.
Mas a gente estava comentando, a gente ontem, ou anteontem, a gente foi num bar aqui na Vila Madalena e tinha um forró tocando.
Ah, e difícil tocar isso.
É, ele estava tocando bem.
Era difícil.
E estava todo mundo cantando, dançando. E a gente estava comentando, se esse grupo estivesse tocando na Bélgica, teria tocando num teatro, para um público de velho, todo mundo ouvindo, e ninguém se mexeria, e estaria... E pronto, só.
É tipo o futebol na Inglaterra, Leandro, mais ou menos assim, né?
Será?
As pessoas já ficam sentadas, comportadas.
Ah, na primeira divisão, né?
A primeira divisão.
Pegar uma divisão inferior na Inglaterra, daí, o bicho ainda pega.
Entendi. É o que eles estão tentando fazer agora no futebol brasileiro, né? Senta, sossega, sem bandeira, sem fogos, sem cantoria, fica comportado, aplaude. É isso, né?
Então, aplaude sentado.
Existe esse, digamos, como é que eu posso dizer? Esse engessamento dos shows, é isso? Teatro, tal.
Ou talvez faz parte da cultura lá, né? Ser uma música que te penetra, assim, né? Que vai te fazer levantar e dançar, não é tanto assim, não.
Entendi. Mas quando o LCD Sound System faz um show em Bruxelas, as pessoas ficam comportadas.
As bandas que vão tocar, que vão fazer shows grandes, em salas grandes, aí o pessoal vai lá e dança.
Pronto. Dança comportado.
Pronto. Dança, canta e tudo.
Aí depois vai tomar a melhor cerveja do mundo, é isso? Porque lá parece que tem a melhor cerveja.
Tem que tomar
do
mais
mundo.
Cerveja.
É a melhor cerveja do mundo?
Eu acho.
É?
Tem a minha preferida, que é a Orval, se um dia vocês puderem.
Also, what surprised me is that people here dance to songs which are 100 years old. Young people dance to very old songs. I feel that in Europe we've lost the connection to the musical heritage. We're always doing new music.
Say.
Maybe in the Irish culture, Irish folk music, they have this tradition. But for me, yesterday, seeing like young people dance to 100-year-old songs was...
Você acha que o inglês, por exemplo, não ouve mais skiffle?
I want to be sure before I answer.
Aí de cara eu vou traduzir em francês, né? É uma coisa mundial aqui essa emissão.
Tá muito bom isso aqui, parece a ONU.
Se tu penses que les anglais n'écoutent pas, como é que é a banda?
Skiffle, o ritmo. The traditional 50 music from England. Skiffle.
I think it's more in the Irish tradition. They kept it alive. Uh-huh. And the English, yes, they keep a lot of tradition with brass bands, but the young people are not really interested into it. It's more as a hobby or as something that you develop as like collecting stamps.
Say.
You collect stamps or you listen to very old music. But young people, they've lost this connection. They go to dance clubs and drink and then get drunk.
But
here people get drunk, but to traditional Brazilian music. And that's
not
cool.
To Rihanna.
Yeah.
Então, mas eu quero só dizer para você, então, Alex, que aqui no Brasil também tem um fenômeno parecido, porque assim... A música mais antiga também é meio fora do foco do jovem, né? O jovem está hoje focado no quê, Leandro? No Wesley Safadão, no Justin Bieber, na Ivete Sangalo.
No sertanejo universitário.
O sertanejo. Como é que eu vou explicar o que é o sertanejo universitário?
Acho que é melhor não explicar.
It's a country music, ok? In the college.
Okay.
É isso? Coisa horrorosa! É uma coisa horrorosa. Enfim, surgiu uma tarja verde aqui, que é maravilhosa. Mas olha só, eu queria dizer assim.
A bateria está no fim e estamos sem.
Sem o quê? Sem carregador?
Muito
bem. A gente então podia aproveitar esse momento para a gente ouvir uma música do TZ. Pode ser?
Vamos lá.
Vamos fazer uma música?
Vamos.
Vamos lá. Thank you.
notícia.
Sabe o que eu saquei? Assim, tem muito elemento de música brasileira, óbvio que tem. E você canta em português.
É.
O que você faz? Você usa legendas? Como é que você faz? As pessoas entendem o que você canta? Elas vêm perguntar? Elas têm essa curiosidade?
Olha, tem muita pessoa que pergunta o que, que é, o que, que conta essas histórias. Inclusive, é mais o contrário que eu pensava. Eu estava meio preocupado vindo aqui para o Brasil, de saber como é que o pessoal ia perceber, ia, o que, que ia pensar dessas histórias que eu ia cantar, né? Então eu tive de traduzir todas as letras, botar no website em francês, assim, se quiser. Tinham até me proposto uma vez de botar legenda, como numa ópera, tá vendo?
Sei,
eu falei, não, isso é demais, vai ser muito chato. Já oito músicos, mais legendas, não vai dar, não.
Vocês já experimentaram ir para Portugal?
Ainda não.
Porque
também
eu acho
um
que...
dos projetos. A gente
seria interessantíssimo, né? Não. Porque eu acho que a barreira linguística, ela existe, assim, mas não necessariamente. Eu ouço música francesa, eu não falo uma palavra de francês, quer dizer, duas. Eu falo duas palavras em francês, mas assim, eu ouço a música francesa e acho bonito, eu acho legal, e não é por isso que eu não vou ouvir a música francesa.
É, mas tem várias dimensões, né, na música. Você pode ser tocado pela musicalidade do negócio,
isso,
do clima,
isso.
E depois a letra é uma camada a mais, né? Na música brasileira, e tomara que tenha um pouco uma herança disso no que eu escrevo, tem essa poesia, esse lado de contar histórias e ao mesmo tempo parece ser engraçado, parece ser uma pequena historiazinha, mas finalmente é um negócio bem fala de muita coisa.
Sim.
E vai evocar outras coisas atrás, assim, que você talvez vai entender mais tarde. Então, isso é o que me apaixona na música brasileira.
Na hora de compor, assim, você deve ter coisas que você ouviu quando criança, ou mesmo quando adulto, de músicos brasileiros, de artistas brasileiros. Quem são essas influências?
Olha, eu sou uber fã do Tom Zé. Eu adoro o Tom Zé.
O Tom Zé é incrível, cara.
Poxa, esse cara é... Eu tenho uma história pra contar.
Deliciosamente louco esse cara.
Eu tenho uma história pra contar.
Ok. Coisa.
Eu emprestei um dia... pro pai de um amigo meu lá na Europa, que é belga, que se interessa a beça música brasileira. E conhecia muita coisa, mas não conhecia o Tom Zé. E, estranho, não conhecia a Marisa Monte. Então, eu emprestei dois discos para ele, um da Marisa Monte e o outro que é aquela série de músicas que foi produzida pelo David Byrne, o primeiro disco que foi relançado do Tom Zé. Então, lá só tem música dos anos 60 e 70, eu acho, né? É só coisa bem antiga. Eu acho que tem uma música que é regravada, mas eu emprestei os dois discos para ele. E quando ele me devolveu, ele falou: eu adorei a Marisa Monte, mas o Tom Zé é moderno demais para mim. É incrível, né? Esse negócio eu acho incrível.
Mas o Tom Zé é de uma modernidade impressionante.
Continua,
desde a Tropicália.
Continua sendo.
Desde a Tropicália, ele é um cara maluco, no melhor sentido. É. Estudando Samba é um dos melhores discos da MPB, assim. É um cara realmente muito... E prolixo, né? Uma vez encontrei o Tom Zé num supermercado.
É mesmo?
Naturalista. Ele estava com umas raízes embaixo do braço. Eu falei... Oi, Tom Zé, tudo bem? Ele assim... Olá, tudo bem? Eu falei... Então... E essas raízes? Ele assim... São ótimas. Eu não consegui explicar para que. Eram umas raízes gigantes, assim. Ele tinha umas raízes, todo empolgado com as raízes. Então, Zé, eventualmente, ia sendo um cara que estava próximo de ser esquecido.
É.
Né? Ele povoava, ele frequentava alguns circuitos. Mas eram poucas pessoas que foram adiante ouvindo o Tom Zé. Até que chega um louco americano, brilhante
acaso,
também.
Por acaso, cara.
David Byrne é brilhante, né? Talking Heads é brilhante, David Byrne é brilhante. Ele é um músico brilhante, é um compositor brilhante, é um ciclista brilhante. Você já leu o livro dele?
Não li, me falaram muito bem desse livro.
Ele tem um livro que ele vai fazer os shows, ele leva a bicicleta dele. Ele sai na cidade para conhecer as cidades de bicicleta. E as crônicas são em cima disso, quando ele chega nas cidades e ele vai conhecer a cidade de bicicleta. Enfim, eu estou dizendo isso porque é um cara que, assim, o Tom Zé é um desses caras que foi salvo, né? Foi salvo por um estrangeiro que chegou aqui e falou assim: mas esse cara é maravilhoso, pelo amor de Deus. Depois vieram outros, né? O Cake, a banda Cake. É uma outra banda que se apaixonou pelo Tom Zé. E sempre que o Cake vem ao Brasil, o Tom Zé sobe ao palco pra fazer alguma coisa com eles. Aí o Tom Zé vai lá e, sei lá, toca Raízes. Sei lá o que tiver à frente
que
dele.
São boas.
São ótimas raízes. O convívio desses brasileiros lá em Bruxelas, chamando Bruxelas? Em Bruxelas, assim. Você sente que existe alguma possibilidade... Não é um gueto, é? Existem essas questões em Bruxelas?
Ó, Bruxelas é uma cidade bem misturada, né? Uma cidade bem legal. Tem, especialmente no bairro onde eu moro, acho que tem um negócio de 150 nacionalidades, né? Que o pessoal da região diz sempre, porque é legal dizer.
Sim.
Mas é verdade. Tem,
mas é um bairro boêmio, assim, onde você mora?
Diz que é um... É verdade, é o bairro mais onde tem uma concentração de artistas, uma concentração de populações estrangeiras que são muito, e todo mundo vive muito bem junto, é muito legal. E inclusive a população brasileira que está se instalando lá agora e os famosos pastéis.
Os pastéis, né? Tem essa fixação dos pastéis, né? Já tem alguém fazendo pastel em Bruxelas?
Abri uma pastelaria do lado da minha
Cê
casa.
Você tá brincando?
Eu vou engordar.
E é um puta sucesso.
Olha, tá. Eu adoro estar lá.
E isso está com a boca. Brasileiro, né?
Saindo daqui a gente vai comer um pastel. Porque... E eles estão reclamando que faz dias. Chegando para cá eu falei de pastel, eles não posso ouvir mais essa palavra. Tá?
Pastel de feira, são os melhores pastéis.
É o que o Nilo me disse chegando.
Pastel de feira, né, Nilo? Lógico, é isso aí. O tradicional pastel de feira. A gente teve a gente chegou ao Brasil, né, as notícias dos atentados que aconteceram na Europa, né, eles têm acontecido, né, na verdade. Aconteceu na Inglaterra, aconteceu na França e aconteceu na Bélgica. Como é que foi, como é que foi viver isso de tão perto, cara?
Olha, foi muito estranho. Já quando aconteceu em Paris, já era bem perto, né? Paris é uma hora e vinte de trem de Bruxelas, né? Então é do lado, né? Sim. É do lado mesmo. E pronto, tava... Acho que todo mundo já estava sentindo que podia correr um risco de acontecer um negócio assim lá, né? Que é a capital europeia e tudo. Então tava com esse negócio no ar, assim. Né? Então aconteceu... Foi bem traumatizante, né, esse negócio. A cidade ficou fechada durante um tempão, tudo quanto era show era anulado, tudo. A cidade virou cidade fantasma durante alguns dias, ficou um tempão. E ainda continua meio impressionante que o exército ainda está nas ruas, né? Ainda tem militares, metralhadora nas ruas, estão vigiando.
Então o terrorismo está implantado no dia a dia das pessoas?
Eu acho que, olha, como teve esses e tiveram outros, é horrível isso, mas finalmente vai começando a se habituar a esse risco, né? E tem esse lado horrível de, finalmente, acontece um, vai acontecendo outro, terceiro. E depois eu li várias crônicas, né, várias matérias de jornais, de jornalistas dizendo que dessa vez não fiquei triste. Tá vendo? Esse tipo de sentimento horrível que...
Banalização.
Fica... morar em cidade ocupada, né? Finalmente, tem esse tipo de sentimento assim, né? Você vai... tem de continuar. Não pode parar,
sim,
né?
Claro. Nessa hora a arte pode ajudar muito, especialmente a música, né?
É. Ele tem uma emissão na televisão belga que chama Taxi. A gente participou nessa emissão, fizeram uma emissão especial. Geralmente é um convidado que vem no carro, é um táxi, e eles passeiam através de Bruxelas, passeando em Bruxelas e batendo papo com o chofer, que é o apresentador da emissão.
Que legal.
Então tem várias câmeras no táxi, em volta do táxi, então é muito legal. E quando teve esse lockdown, que chamam lá em Bruxelas, que toda a cidade parou, eles fizeram uma emissão especial onde... lá não teve um convidado, mas eles iam com táxi e convidavam algumas pessoas, assim, artistas que queriam dizer alguma coisa sobre a cidade de Bruxelas, mas eles deixavam o táxi parado e quem queria podia entrar no táxi e comunicar sobre esse negócio de a cidade não vai parar, vamos continuar, vamos continuar. E isso é legal, continuou.
Na verdade, isso tem acontecido na Europa toda. Ao mesmo tempo, não existe um prato mais saboroso para extremistas de direita do que um belo e retumbante atentado, né? A direita se aproveita muito
disso.
Virou
desculpa para fazer muita...
Exatamente. Vídeo que está acontecendo na França, que o Macron está aí no segundo turno com a Le Pen. Você estava me explicando antes do programa como é que funciona o governo belga. E assim, você inclusive me fez a ressalva de que, se eu entendi, você explicou errado. É isso, né?
É isso mesmo, é assim que se explica o governo belga.
Rapidamente, você consegue fazer um resumo de como funciona a coisa?
Olha, então, para começar, o governo belga são quatro governos. Tem o governo que fala francês, o governo que fala holandês, tem o governo de Bruxelas, e a cidade de Bruxelas é no território holandês da Bélgica.
Ok.
E tem o governo federal, que é de todo o país. Tem um quinto governo.
Ah, tem um quinto governo?
É que tem uma pequena parte da Bélgica no leste, né, que fala alemão.
Ah, olha.
Por acaso.
Entendi.
E aí tem um quinto governo que...
Mas eles entendem.
Dá para se entender, mais ou menos. Mas
não, digo,
não é
politicamente.
Fácil, não é fácil, mas todo mundo tem de estar contente também. Então tem de... fica complicado de organizar esses negócios aí.
Isso aqui.
Em detalhes, como quando estava te explicando esse negócio de um pedaço de calçada que tem que ser consertado, aí depois vai te saber qual governo que releva dessa zona. E aí fica naquela briga de quem é que vai fazer, e aí finalmente conserta até uma certa distância, porque a partir de lá é de outro governo. E aí tem mas bom.
E eles fazem, eles fazem Olimpíadas para ver quem qual dos governos.
Não, mas a gente tava falando de futebol e do time belga.
Sim.
É, como tem esse conflito de língua e essa complicação do governo lá, o futebol é um negócio que une muito a Bélgica, né? E muita gente diz que esse time belga aí que tá tendo sucesso e que é reconhecido no mundo todo fez bem para a Bélgica.
É mesmo? É. Você sabe que no Brasil, assim, aconteceu a revolta e a reviravolta dos mortos-vivos, né? Sim, então, assim, houve um rebosteio político nesse país. É. E, assim, eu imagino que isso deve ter repercutido por lá, não?
Olha, pelo menos... Eu, como me sinto muito ligado ao Brasil, que sou brasileiro, tô seguindo esse negócio. Mas eu achei muito estranho que toda essa bagunça que aconteceu aí, a imprensa internacional não relatava tanto assim.
Não?
E o pouco que relatava não estava de acordo.
Não estava de acordo com o quê?
Eu achei engraçado. Era um ponto de vista... muito superficial, sintético, é predigerido, tá certo isso?
Predigerido?
Me desculpe meu português que tá ruim, que tô...
Ajuda a gente, Leandro.
Eu entendi, predigerido é predigerido.
Mastigado. Tá, sim, entendi. Então as coisas não havia um debate sobre o que estava acontecendo aqui.
E passou meio despercebido, né, finalmente. Eu acho que é só agora que está começando a ter mais documentário que estão aparecendo lá. Tem, por exemplo, esse negócio. Tô curioso de saber como é que a imprensa internacional relatou esse negócio dessa manifestação que teve alguns dias atrás aí.
Sim.
As manifestações precedentes que tiveram há 2 anos e pouco, assim, falava muito pouco disso tudo aí.
Eu acredito que nessa greve geral, que se chama greve geral dia 28, sexta-feira, eu acho que a imprensa internacional deu mais destaque do que a imprensa nacional, não é isso, né, André?
Destaque... Uma coisa é dar o destaque, outra coisa é fazer o relato correto, né?
Isso.
Às vezes é melhor você não dar destaque nenhum do que desinformar propositalmente, que é o que muita impressão no Brasil faz, né?
Isso, exatamente.
Foi o que eu vi, na verdade, né? Foi o que eu vi da greve, que na verdade a gente pode chamar de greve, de paralisação, a gente pode chamar do que for. O fato é que muita gente e muitas áreas de atuação não trabalharam, né?
Uhum.
E isso foi tratado mais ou menos como Roberto Carlos assume que não gosta de sorvete de maracujá, né? Foi tratado como algo assim, en passant.
Eu vi o ministro da Justiça dizendo que não houve paralisação. Isso eu ouvi ele dizendo, mas ele deve morar em outro país. Foi em governo. E assim, como é que é a imagem do nosso presidente lá, o Michel Temer, lá fora, assim, as coisas que... O que dizem? Eu fico curioso para saber assim, quando ele se manifesta, assim, tem alguma repercussão em alguma manifestação dele, assim, alguma coisa que ele tenha dito?
Ele não é tão conhecido, não tem o carisma que tinha a Dilma ou Lula, por exemplo.
Ele não é muito carismático.
Se falava muito mais da Dilma ou do Lula.
Sim.
Com certeza. Agora eu acho que se fala mais dele pelas bandeiras que ele pode ter dado, né?
As bandeiras de que tipo, assim?
Por exemplo, eu ouvi muito falar dessa declaração que ele fez a propósito do Dia das Mulheres.
Que a mulher sabia...
Era importante para a economia.
Para a economia, porque ela ia no supermercado, sabia os preços dos produtos.
Isso se falou muito lá na Europa. Isso é mesmo.
Falou-se pouco aqui.
É mesmo? É mesmo.
Esse eu acho que é o tipo de notícia que deve ter sido mais manchete na Europa mesmo. É uma loucura.
A gente tem um grande passado pela frente, Thunderbird.
Depois dessa, estou ouvindo mais uma música do UTC. Pode ser?
Pode ser.
Vamos ouvir.
Todo mundo? Thank you.
autor que quando você leu seu livro, você pensou que no mundo inteiro só ele te entendeu. Eles podem parecer perfeitos, mas chega perto e pode crer que vai ver que eles também têm defeitos. Chega perto, e de perto todo mundo é feio, todo mundo é feio. Todo mundo é feio, todo mundo é feio. Chega perto, e de perto todo mundo é feio, todo mundo é feio. Eles podem parecer perfeitos, mas chega perto e pode crer que vai ver que eles também têm defeitos. Chega perto, de perto todo mundo é feio, todo mundo é feio. Todo mundo é feio, todo mundo é feio. Chega perto, que de perto todo mundo é feio, todo mundo é feio. Todo mundo é feio. Feios demais, oh, gente com defeitos demais. Então é bom ver se vai ficar ou não. Não é possível ser perfeitos. Vamos tentar, talvez dar jeito de viver todos juntos com nossos defeitos. Chega perto, que de perto todo mundo é feio, todo mundo é feio. Todo mundo é feio, todo mundo é feio. Chega perto, que de perto todo mundo é feio, todo mundo é feio. Todo mundo é feio, todo mundo é feio. Chega perto, que somos todos feios. Somos todos feios, somos todos feios. Chega perto. Somos todos feios, somos todos feios, somos todos feios, 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 feios.
Ah, sensacional, cara. Coisa mais Vanderbilt, né? Sensacional, muito bom, cara. Cara, André Bujan já tem que ouvir isso, cara. Muito bom, excelente.
Obrigado.
Vocês, vocês divulgam o trabalho de vocês? Vocês fazem o disco, vocês prensam um vinil, vocês fazem um CD, usam as plataformas digitais também?
É, estamos também no Spotify, tudo, toda essa banda aí.
Spotify é interessante, Deezer, cara. Tudo, o Spotify é legal, porque ele te coloca do lado de outras bandas similares, com sons similares, ou o que eles acham que é similar. Mas enfim, é legal porque acaba chegando em alguns lugares distantes, como por exemplo a estação espacial. É como o nosso programa, não é isso, Leandro? A gente chega na estação espacial.
Chegou já?
Sempre chega. É? Sempre chega. Ele tem que sintonizar, ele tem que botar lá no computador dele. Ah, o Thunder Rádio Show, ah, terça-feira.
Você
ele,
namoraria uma astronauta, Thunderbird?
Muito, muito. Ele precisa fazer amor na estação espacial.
Então, mas é que loucura, né? Domingo, onde é que tá sua namorada? É,
ah, está lá, espaço. 38 quilômetros de altura. Mas eu ia junto, fazer uma visita.
Não pode, mas não pode.
Visita conjugal, não pode?
Não pode. Não pode. Até que você tem o brevê de astronauta.
Eu teria que ser astronauta também.
Isso.
Bom, então, se eu fosse um astronauta, não sei se eu queria namorar uma astronauta. Bom,
pensa bem, quantos são 200 milhões de brasileiros, sem contar os que já morreram.
Quantos astronautas? Marcos Pontes.
Pronto, um astronauta.
Marcos Pontes, é. Loucão, beleza. Um dia temos que trazer Marcos Pontes aqui.
Por que não?
Por que não?
É. Ou então vocês vão lá, né?
Lá em Bauru? Porque ele fica em Bauru, né? O fato é o seguinte, vocês vão fazer uma série de shows no Brasil.
Sim.
É, você pode dar agenda pra gente? Tem agenda aí, Flora? A Flora tem agenda.
A agenda é...
A Renata tem agenda.
Tem agenda. A gente vai tocar em Santos.
Onde?
No Sesc de Santos.
No Sesc!
No Sesc, é aquele Brasil. Lugar tão legal que eu gosto. Dia 4, agora é demais.
Certo.
E em Jundiaí, dia 5.
Então é dia...
Os amiguinhos estão aí me mostrando.
Dia 4 de maio no Sesc no Santos. Sesc dia 5 no Sesc Jundiaí.
Isso mesmo.
E assim, quando vocês voltam pro Brasil, porque depois vocês retornam pra Bélgica, não
é
isso?
É, dia 10 a gente tá de volta.
Né? Vocês voltam pra cá, cara, porque vocês devem. Vocês curtiram o Brasil? Bom, vocês curtiram. Vocês já se conheciam, mas. Alex!
Yes.
Você gostou do Brasil?
Am I what?
Você
tá vendo meio do Brasil? Yes, very much.
Ele disse, sim, muito. É isso que ele disse. Bom,
mas eu acho que ele estava falando de pastel aí.
O futebol, belga. A gente estava falando do futebol belga.
Pastel, but not in the morning.
Como é que fala pastel em inglês? Eu não sei como é que é pastel em inglês.
Pastel.
Pastel.
I've learned how to say obrigado.
Obrigado!
Ah, obrigado. Uma coisinha que eu queria falar, que acho que o mais chocante pro Alex foi que na Bélgica, a gente, de manhã a gente come. É doce.
Doce?
Tem salgado no café da manhã.
Ok.
Põe doce e tudo. E aqui todo dia, de manhã, por exemplo, a gente tomou uma sopinha já. Ele falou, não, sopa não, de manhã não. Pão com mortadela, pão com presunto e queijo, pra gente é muito normal. Pra ele está chocante.
Mas na Bélgica deve ter umas sobremesas maravilhosas. Uau. Uns crepes, umas bolachas.
É. Mas o pastel é tão legal.
O pastel, poxa, é demais, cara. Existe a pizza de pastel, né, inclusive.
Ah, mas aí passa do ponto também, né? Tem que ter um limite. Assim,
tem que ter um limite. No mercado municipal de São Paulo, existe o pastel de um quarto de quilo de bacalhau. Que assim, é uma loucura. Você vai lá, é um pastel realmente grande com um quarto de quilo de bacalhau dentro. É uma coisa perigosa, não recomendo isso. Inclusive,
um quarto de quilo é o famoso 250 gramas.
Exatamente. Né? É bastante bacalhau para um pastel. E lá também, junto desse mercado municipal, na mesma lanchonete, existe o sanduíche de mortadela.
Que
vai lá meio quilo de mortadela com queijo. Com queijo.
Tem queijo ali?
Tem queijo também.
Não acredito.
É verdade. É a mortadela e o queijo. É, você precisa de uma abertura, assim, digamos, de, sei lá, de hipopótamo para comer aquele negócio. É um absurdo, né? A gente não quer mais falar sobre isso. A gente ia falar do futebol, porque a Bélgica, né?
A Bélgica.
Última Copa, assim, todo mundo assim, a Bélgica. A Bélgica não chegou a ser primeira colocada no ranking da FIFA?
Chegou a ser primeira colocada no ranking que ninguém entende da FIFA, mas fez um bom papel na Copa.
Fez um bom
papel. Ficou entre os oito, perdeu para uma finalista.
É.
Fez um bom papel. Antes da Copa do Mundo vieram aqui dois documentaristas belgas.
Sim.
Fizeram uma graça comigo aqui, porque a Bélgica tinha dois centroavantes e o Brasil não tinha nenhum.
É.
Essa foi a piada que ele fez. Eu fiquei remoendo aquilo. Quando houve a contusão, foi o Lukaku, né? Que se contundiu, não foi pra Copa, ou foi o outro, foi o Benteke, que foi um dos dois centroavantes. Foi, né? Fiquei tão feliz, tá lembrando por dentro. Falei, ah, é, né? Tem dois centroavantes, né? Mas no fim das contas, acho que os belgas desfrutaram mais da Copa que os brasileiros.
E você acha que existe uma possibilidade da Bélgica chegar lá?
Chegar lá se diz título?
Não precisa cobrar tanto assim, Leandro. Não seja rancoroso.
Acho que
eu quero dizer assim, ir pra Copa, fazer um bom papel. Porque eu vejo jogadores belgas muito bons, né, cara? Espalhados aí pelo futebol inglês, pelo futebol.
O meio ciclo da Copa é a Eurocopa. Você sabe que eu estive na Eurocopa, inclusive fui assistir um jogo da Bélgica e fiquei muito decepcionado com a Bélgica. Acho que é um time que tá, pelo menos taticamente, estagnado.
Sim.
Então tem muita individualidade, mas eu não vi um time, né? Agora não tô acompanhando muitas eliminatórias.
Bom, pra constar,
belgas...
o Nilo Canela, ele torce pro Santos. Tá?
Futebol Clube.
Já o Renato torce pro Palmeiras por causa do pai.
É, herança.
Que nem você.
Herança,
estamos juntos nessa.
O Alex torce pro Newcastle?
Sunderland, Newcastle.
Yeah, por ali.
Close.
Ok. Yeah. A gente não entende por quê.
Não, mas. Mas não são rivais?
Yes, but my father is from Sunderland, but he also likes the Newcastle team, so we're outside of the country. We can like both. We're okay with it.
Do you play football?
No, I don't play football.
Do you watch the matches?
No, I listen to my father speaking about it.
Fuck the football. Okay, entendi. Okay, a gente vai fazer o seguinte. Eu ia falar fazer o Top Thunder, mas não vou mais.
Não vai mais? Não vou mais. Caiu assim, o Top Thunder.
Caiu o Top Thunder porque, assim, na verdade eu fiquei meio puto da vida com aquele presidente da Fiesp. Porque ele disse que, assim, entre outras coisas, que o brasileiro, assim, ele tinha que se acostumar a trabalhar mais. E 15 minutos de almoço já era o suficiente. Porque, assim, o certo mesmo é que nem um americano que na hora do almoço, ele tá tecando com a mão direita e comendo um sanduíche com a mão esquerda.
Existem lugares onde isso acontece. Eu descobri
que eu morei... Vá pro inferno, é isso que eu quero. Vá pro inferno, desgraçado. É isso que eu quero. Só isso. Pode ser? Tudo bem?
Pode ser. Eu descobri que eu morei nos Estados Unidos uma época. Você então, porque por algum tempo da minha vida eu almocei comendo sanduíche na frente do computador.
Você era jovem.
Era essa a experiência estadunidense incrível que eu tive.
A gente queria agradecer a presença da Flora, que veio de novo aqui nos assessorar.
Oh, Flora,
a Flora é demais. Palmas pra Flora. Florido. Palmas pra Flora.
Obrigado, Flora.
Thank you.
Thank you very much.
Tem uma música do Ednardo chamado Flora.
Sim.
Maravilhosa.
Tem.
Maravilhosa.
É verdade.
Gil também tem uma. Sim, a do Ednardo ainda consegue ser melhor, mas a do Gil é bonita também.
E tem a Flora Purim, esposa do Ayrton Moreira, né? Que é uma grande cantora de jazz.
Tem a Flora Gil.
Que é filha do Gil,
back
vocal do Gil também.
É, e tem aquela menina, filha do Gil também, que só come.
Essa é a Bela.
Tofu,
a Tofu. Bela Gil.
É a Bela Gil, exatamente. E tem aquela outra filha do Gil.
A Preta Gil.
A Preta Gil. Que
é a antagonista direta da própria irmã, né?
Exatamente. Ela gosta de hambúrguer, aquela coisa. Ela veio começar.
Entusiasta da comida. Entusiasta do sanduíche no teclado na hora do almoço.
E tem o Gil Luiz Mendes, que é do nosso Baião de Dois.
Baião de Dois, toda terça já está no ar.
Editor do nosso blog. Queria dizer que, assim, foi um prazer estar aqui do seu lado, meu amigo.
Sempre é, Tony.
Queria agradecer a presença do UTZ. Os caras, afinal de contas, atravessaram o Atlântico para fazer o programa com a gente.
Nossa, foi um prazer.
eu queria terminar o programa, então, com uma música de vocês. É possível?
Vamos lá.
Tá. Então, obrigado a todos. Alex, thank you!
Thank you.
Obrigado.
Renato, merci beaucoup.
Obrigado.
Nilo.
Muito obrigado, me serve.
É nóis. Obrigado a todos e até a semana que vem. A gente termina então com outra e mais uma música. Obrigado.
Daquele prego, daquele quadro tão pesado. Aquela prateleira da biblioteca tão cheia. Fazendo tanto esforço em volta da gente e ninguém vê. Tanto objeto fazendo tanto esforço em volta da gente e ninguém vê. Tanto objeto fazendo tanto esforço em volta da gente e ninguém vê. Tanto objeto fazendo tanto esforço em volta da gente e ninguém vê. fazendo tanto esforço em volta da gente e ninguém vê. Tanto objeto fazendo tanto esforço em volta da gente e ninguém vê. Objeto fazendo tanto esforço em volta da gente e ninguém vê. Tanto objeto fazendo tanto esforço em volta da gente e ninguém vê. 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 Ninguém vê.